Vamos conversar hoje com Eduardo Amando. Vamos falar do livro Por uma Televisão Cultural, Educativa e Pública. Esse livro que está saindo numa parceria que leva o selo da cultura acadêmica entre a própria EG, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a editora da Unesp. Tudo bem, Eduardo?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte a origem desse projeto.
Então, esse livro, na verdade, é fruto, né, da minha dissertação de mestrado, né, que foi defendida no final de 2010, e depois com essa possibilidade, então, dele tornar esse formato de livro, esse formato digital, junto à cultura acadêmica, que daí a gente foi desenvolvendo, né?
E
Mas.
o foco principal da pesquisa, quer dizer, ele já vem do teu interesse que já vinha da graduação? Como é que foi o processo?
Ah, sim. Foi já na iniciação científica, né? Já com o professor Áureo Buzzetto de Assis, a gente já pertencia ao núcleo de estudo de mídia e política, relacionado à história do Brasil contemporâneo e tudo mais. Mas o meu foco de pesquisa sempre foi mais voltado para a televisão, né? E aí, já desde a iniciação científica, então, a gente vem trabalhando essa relação de política e mídia, mais especificamente a televisão. Daí foi nascendo isso até quando eu tive a possibilidade de fazer o mestrado, e daí tivemos como foco, então, a TV Cultura, né? Mais precisamente, mais voltado sobre as discussões e iniciativas, né? Já desde o início da televisão no Brasil, em 1950, né? Já desde essas primeiras discussões e iniciativas para a criação de uma emissora educativa, de uma emissora cultural e, no caso da TV Cultura, depois uma emissora pública, né?
Que, na verdade, esses elementos, né, o fato de ser cultural, educativa e pública, isso acaba norteando o teu trabalho, né, a relação entre esses fatores.
Sem dúvida, né? E pela trajetória também da TV Cultura, porque ela começa como uma emissora privada, né? Mas, pelo menos em sua concepção, ela tem esse caráter de cultural e educativo, vamos dizer assim. Mas não pública, né? Porque ela nasce junto ao grupo da Xis Chateaubriand, né, do fundador da TV Tupi, também da televisão aqui no Brasil. E depois, encampada pela Fundação Padre Anchieta, né, todo o processo de compra também é tratado no livro. Então, a gente pega esses dois aspectos, né, da TV cultural e educativa, tanto sendo pública como privada, né?
Agora, para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o teu livro, como é que foi um pouquinho o processo do teu raciocínio que você acabou desenvolvendo na tua pesquisa?
Então, a gente veio construindo, né, eu juntamente com o professor Áureo e alguns colegas do núcleo, essa ideia do estudo da televisão. A televisão brasileira ainda é pouco estudada, vamos dizer, pelo esse viés historiográfico, né? Fica mais a cargo dos profissionais, tanto da comunicação social, como cientistas políticos e outras áreas, né? Então, por ser um campo ainda pouco explorado por nós, historiadores, a gente sempre foi trabalhando em uma perspectiva dessa de historização mesmo dos meios de comunicação. E a televisão pública já me interessava desde a iniciação científica, porque a gente já tinha um projeto da televisão pública como objeto de ensino e aprendizagem de história. E isso foi evoluindo até quando eu fui aumentando a pesquisa e vendo as possibilidades também de se estudar as emissoras, né? E a gente tem muita dificuldade aqui, sem dúvida, de ter acesso a informações das emissoras. E sendo a televisão cultura, isso nessa primeira ideia, nessa ideia inicial que eu tive, sendo a TV Cultura pública, eu achei que eu ia ter uma facilidade de acesso a documentos, a programação e assim por diante. Então, daí foi nascendo essa ideia de tentar reconstruir, né, o campo televisivo brasileiro, né, e depois estudar especificamente a televisão pública no Brasil, desde os primeiros debates, primeiras discussões, até as primeiras iniciativas, chegando então na TV Cultura, primeiro privada, que é muito pouco tratado até hoje, né, e também a televisão cultura pública, que já é mais tratado por outros pesquisadores, né.
Essa transição da cultura é algo que eu imagino foi difícil você conseguir material sobre isso. Que fonte você utilizou? Porque acho que não deve ter muita coisa escrita, né, sobre essa transição.
Essa transição, então, nós tivemos o professor Áureo teve essa ideia que foi muito bem vinda, que foi usar atas e anais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Porque nesses anais, a instituição da Fundação Padre Anchieta foi toda votada e discutida na Assembleia. Assim como o processo de compra da TV Cultura também foi discutido pelos deputados. Então, eu dedico até, né, no segundo capítulo, um tópico especificamente para essa compra, né, e também para a fundação da Fundação Padre Anchieta. Então, a base mesmo, além da imprensa impressa, né, eu pesquiso os periódicos do Estado de São Paulo, o Diário de São Paulo, a revista Veja, né, alguns artigos, porque para dar então esse embasamento para poder descrever esse período, né.
Como você vê um pouquinho a situação, inclusive atual, da TV Cultura em função desse histórico, dessa pesquisa que você fez, o caminhar disso atualmente?
Então, eu consegui trazer alguns indícios, né, quando eu trato especificamente da TV Cultura Pública, e aí já tem outros pesquisadores que já tinham essa concepção, por exemplo, Laurindo Léo Filho e tudo mais, que é no sentido que a TV Cultura, apesar de ela ser uma fundação, ser mantida por uma fundação e assim por diante, então ter essa presença, autonomia, em determinados momentos, e assim como a gente encontra alguns indícios hoje, né, ela não tem toda essa autonomia administrativa mesmo, por ela depender ainda, né, de recursos estaduais, no caso, né? Diferentemente da BBC, por exemplo, que tem uma verba anual, né, por cidadão, que é paga e essa verba é revertida, além dela ter uma fonte de renda muito grande, como produtora de documentário e tudo mais. Então, ela tem uma maior autonomia, né? Não que só a autonomia financeira valha para isso, porém, a autonomia financeira é bastante importante na questão administrativa de uma emissora, né?
E em termos de futuro, o que que você enxerga um pouco até para a TV Cultura em função de todo esse histórico que você acabou estudando no seu trabalho?
Então, eu acho fundamental, né, emissoras desse caráter. Aqui no Brasil, como no México, em outros países, né, o que eu pude notar, e eu trato também no livro, é que a emissora educativa, as emissoras públicas, no caso, tiveram um incentivo muito grande. Muito grande, assim, tiveram um incentivo num determinado momento, porém, isso não se reverteu na criação de grandes emissoras, né, de grandes emissoras. Como a TV Cultura, vamos pensar assim. Que a partir da, como eu coloco, a partir da década de 60, esse debate sobre a criação de emissora educativa, a televisão se voltar para uma produção cultural, é muito grande. Porém, né, a TV Cultura talvez seja, até hoje no Brasil, o maior exemplo, o exemplo de maior sucesso. Mas, na verdade, né, o que eu estava retomando a sua ideia inicial, que eu falei do México, do Brasil e em outros lugares, a televisão nasce aqui num caráter complementar à televisão comercial, né? Ela não, a televisão aqui nasce comercial, como nasce nos Estados Unidos e em outros lugares, porém, a televisão pública vem, de certa forma, para suprir uma carência desse campo televisivo, né? Diferente de outros países, como na Inglaterra e assim por diante. Então, eu acho que até hoje se mantém esse caráter, né, da TV Cultura e das emissoras públicas ou emissoras educativas, de tentar transmitir conteúdos que, de certa forma, as emissoras comerciais não dão conta ou talvez nem se preocupem com isso por uma série de questões, né?
Quer dizer, em relação a outros países, então, eu acho que esse debate ele permanece muito atual, na verdade, né? Quer dizer, o que que o Brasil pode fazer com a sua televisão pública, né? Nesse aspecto.
Ah, sem dúvida, né? Ainda no momento de que eu estava escrevendo e pesquisando e tudo mais, foi o momento da criação da TV Brasil, né? Ainda a gente estava no governo Lula nesse momento de criação. Então, até é uma justificativa do meu projeto, é isso, né? Que apesar de a gente remontar o campo televisivo nesse trabalho desde a década de 50, né, do surgimento da televisão no Brasil, é um tema totalmente atual, né?
E em termos de desenvolvimento de pesquisas futuras, Eduardo, você continua trabalhando nessa área ou você está procurando algum outro tema de pesquisa?
Então, a gente está já com umas ideias prontas, né? Ainda dentro dessa área de televisão educativa, mas procurando relacionar o caso brasileiro. Ainda não tenho muito provavelmente eu vou estudar o caso mexicano, mas ainda não tenho certeza, não posso garantir sobre isso, mas é nesse sentido, de continuar trabalhando essa ideia, televisão comercial, televisão pública, mas agora talvez um projeto futuro de doutorado, numa análise comparativa com o caso de algum país específico, ou até mais de um, talvez.
Você comentou essa questão do México, você podia explicar um pouquinho melhor? Quer dizer, como é que funciona essa questão da TV pública educativa no México, esse modelo?
Então, eu comentei pelo seguinte caso: quando a gente pensa em fazer uma análise comparativa, a gente sempre busca mais similitudes do que rupturas, né, do que diferenças. E o México, né, pelos indícios que eu tenho até o momento, ainda é uma pesquisa, ainda é uma ideia de pesquisa, né, não tenho nenhum projeto pronto sobre isso. O México tem várias semelhanças na criação da sua televisão e com o caso brasileiro, né? Talvez por isso, até mais ou menos na mesma época, né, como eu trato no meu nesse primeiro trabalho, a década de 50 no Brasil já se trata sobre a televisão educativa, já se comenta sobre isso, e isso eu trago indícios da imprensa impressa, né? E depois, na década de 60, a gente tem então as primeiras iniciativas concretas que resultam nessas emissoras. E o caso do México, até onde eu tenho estudado, ainda não posso falar com tanta propriedade. Porém, os indícios são que é muito próximo do brasileiro, né? Também na década de 60, pensa-se a sua televisão comercial, como está essa programação da televisão comercial mexicana, e surgem também iniciativas, e discussões sobre a TV educativa no México.
Nesse mergulho na TV Cultura especificamente, né, que é o teu trabalho, que agora se transforma nesse livro digital, o que mais te impressionou ao longo da pesquisa? Quer dizer, o que você acabou meio descobrindo que você nem esperava, ou algo te surpreendeu nesse processo de levantamento de material?
Eu acho assim, a principal contribuição, né, desse trabalho, além de ter algumas surpresas, que é a sua pergunta, foi eu conseguir, de certa forma, remontar ou dar uma visão, é isso que eu tento fazer nesse primeiro capítulo, de como se desenvolveu o campo televisivo brasileiro, né? Desse momento, de 60 até 74, né? E fazendo um recuo desde o início para buscar, né, que se entenda como foi o surgimento então, da televisão de caráter comercial, privada, para depois surgir então iniciativas, discussões e tudo mais sobre a televisão pública, né? Mas eu acho que assim, de surpreendente, uma das coisas mais surpreendentes foi o que eu trato no terceiro capítulo, que eu trato basicamente uma análise comparativa entre a TV Cultura na sua época como privada e na sua época como pública, a sua programação, né? E uma das coisas surpreendentes é que a programação é muito os temas, né? Não o modo de ser feito esses programas, mas como eu tento comprovar ali, os gêneros de programas são muito parecidos, né? Tirando um ou outro pela TV Cultura no seu início ser dos Diários Associados, e ela, vamos dizer assim, recondicionar alguns programas da TV Tupi para sua grade, né? E outra análise bastante interessante, bastante surpreendente, foi essas discussões que eu tive acesso na Assembleia Legislativa, né, dos anais, e também que isso dá para a gente ter uma visão do posicionamento político, né, dos deputados da Assembleia sobre essa criação e sobre essa compra da TV Cultura, né, um viés que ainda não tinha sido pesquisado.
Voltando à questão das fontes que você comentou no comecinho da nossa conversa, que tipo de fonte você usou, além dessa questão de atas, né, que você mencionou? Como é que foi um pouquinho essa busca de fontes para o teu trabalho?
Então, foi assim, eu fiz uma pesquisa profunda no arquivo do Estado, no jornal Estado de São Paulo e Diário de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, por ser um jornal que, até onde se sabe, nunca teve nenhuma perspectiva de ter uma emissora de televisão, né? E o caso contrário dos diários associados, que é do Diário de São Paulo, que já faz parte dos diários associados, da Chateaubriand, é o mesmo grupo, então, da TV Tupi. Então, já dava para ter uma análise comparativa. Eu tive uma dificuldade para ter um acesso à Folha de São Paulo, porque naquele momento ela estava sendo digitalizada, né? Então, eu fiquei com esses dois periódicos, eu pesquisei esses dois periódicos da década de 50, de 1950 a 1974. Então, foi uma pesquisa muito longa no arquivo do Estado. Depois, eu estudei essas atas e análise da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e isso remeteu algumas edições do Diário Oficial, mas não pesquisei todo esse período do Diário Oficial. Também arquivos da Fundação Padre Anchieta que eu tive acesso, como eles têm os relatórios anuais de atividades, né? Mas, como já vários pesquisadores da área, inclusive o francês, o Jean Nenê, entre outros, eles falam dessa dificuldade que a gente tem em ter acesso ao material audiovisual, né? E eu achei que na TV Cultura ia ser diferente, porém, a gente pode até ter acesso, mas também não é esse amplo acesso que se imagina de uma empresa pública. Então, eu recorri até, em algumas oportunidades, arquivos do YouTube e de internet, onde tem vídeos desses programas desse início, para ter uma base, né, para formar dados, na verdade, eu não faço análise de imagem, né, mas para formar dados, para eu ter tentar montar uma concepção sobre como era produzida essa programação, tanto da TV Cultura privada como da TV Cultura pública.
Ora, Eduardo, quem quiser continuar essa conversa com você sobre o livro, sobre essa publicação virtual, você podia deixar algum e-mail seu, institucional ou pessoal, fica à vontade.
Posso deixar assim, meu e-mail é e.amando@terra.com.br.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje com o Eduardo Amando, que é o autor do livro Por uma Televisão Cultural, Educativa e Pública, que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica nessa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Unesp e a Editora Unesp. Eduardo, obrigado pela conversa e sucesso aí nas próximas pesquisas, tá bom?
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.